Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 10 de maio de 2012, às 15 horas e 52 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa altera a lei número 1355, de 30 de dezembro de 96, que dispõe sobre o regime de substituição tributária relativo ao imposto sobre o serviço ISS. Requerimento do deputado Hilton Gomes requer a realização de sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 20 de junho de 2012, às 19 horas, no plenário, em comemoração ao aniversário do serviço de atendimento imediato ao cidadão, o Na Hora. Requerimento da deputada Arlete Sampaio requer a realização de audiência pública para debater a violência letal contra adolescentes e jovens do Distrito Federal. Uma moção do professor Israel Batista, uma indicação do deputado Evandro Garla, uma indicação do deputado Garcia Maia. Vamos às atas. Ata sucinta da 37ª sessão ordinária de 8 de maio de 2012. Eu peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura da referida ata e dê como aprovada.
Dispensada e dou como lida e aprovada a ata do dia 8/5/2012. Dando início ao pequeno expediente, passamos então para o comunicado de líderes. Passo a palavra à deputada Eliana Pedrosa. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Alô? Senhor presidente, eu pediria, se fosse possível, uma inversão, que eu estou aguardando chegar uma documentação que pedi para descer do meu gabinete, porque, como eu pensei que era comissão geral e eu estava na comissão especial da transparência e controle social, eu não desci com material de plenário. Será que o senhor poderia acatar a minha questão?
Com certeza.
Obrigada.
Dando continuidade, passar a palavra ao deputado Vasnir de Rolho.
Presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui um rápido comentário de uma iniciativa que eu considero extremamente sadio para a vida pública de Brasília. O governo do Distrito Federal quer transformar Brasília na capital dos transplantes. É um sinal de extrema importância para nós, sobretudo no que diz respeito à recuperação do sistema de saúde em Brasília. Esse desafio, há pouco mencionado por nós, ele torna Brasília um núcleo de referência em transplantes de órgãos e uma das metas do governo do Distrito Federal. Em 2011, foram realizados, incluindo hospitais da rede pública e privada, 419 cirurgias de córnea, rins e coração, por meio do Sistema Único de Saúde. Senhor presidente, é extremamente importante porque nossa sociedade, e pelas fragilidades e críticas que o Sistema Único de Saúde, pela sua magnitude, nós muitas vezes não temos a sensibilidade de valorizar um dos projetos mais avançados, eu considero assim, do ponto de vista de saúde pública que esse país conseguiu construir. E, portanto, 419 cirurgias de córnea, rins e coração é um resultado extremamente alvissareiro. A novidade deste início do ano vem do Hospital Universitário de Brasília, que busca, junto ao SUS, autorização para transplantar medula, dando início a um novo serviço, que até então Brasília não tem, ou não vinha tendo esse serviço, e que vem sendo implantado no Hospital Universitário de Brasília. Após 3 anos de espera, foi realizada no dia 3 de janeiro, no dia 13 de janeiro, com sucesso, o transplante de fígado em Brasília. O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, o ICDF, foi credenciado no mês de novembro do ano passado para realizar também os transplantes de fígado. A unidade deve começar os procedimentos neste ano, no caso, em 2002. É extremamente saudável ver o governo do Distrito Federal, extremamente relevante para a saúde pública, o governador Agnello Queiroz cobrar da rede pública de saúde, até porque ele foi autor da lei distrital que autorizou o GDF a criar a central de captação de órgãos e o documento de autorização oficial de doação de órgãos a ser captado por pacientes e a população de uma maneira geral. Segundo os dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dos 419 transplantes realizados no ano passado, 350 foram de córneas, 60 de rins, 9 de coração. Dos 60 de rins, 16 foram feitos com doadores vivos e 44 com falecidos. O Hospital de Base e o Hospital Universitário de Brasília são responsáveis pela maioria das cirurgias. Portanto, senhor presidente, eu deixo aqui, eu sei que essas informações há dados recentes mais atualizados, mas que eu considero extremamente importante a valorização desse serviço que a rede pública de saúde no Distrito Federal vem ressaltando. Eu quero ressaltar, ao concluir a minha palavra, num aspecto que é extremamente sensível à área de transplante, que é a área das filas. Veja bem, como nós dissemos há pouco, no último dia 13, foi realizado, 13 de janeiro, foi realizado com sucesso o transplante de fígado, após 3 anos de preparo para que chegássemos a esse patamar. O transplante de fígado é considerado o tipo mais complexo de transplante. O transplante de fígado é o mais complexo de transplantes que existe. 2 hospitais são credenciados para fazer esse tipo de cirurgia no Distrito Federal: o Hospital de Brasília e o Instituto de Cardiologia do DF. A coordenadora da Central de Captação de Órgãos da Secretaria de Saúde, a doutora Daniela Salomão, ela explica que o GDF está criando uma fila de pacientes com indicação para transplante de fígado. Esse, assim, quando o médico identifica a necessidade da cirurgia, ele encaminha o paciente para a equipe especializada de transplante para uma avaliação mais depurada. Quanto ao transplante de rim, a médica, a mesma médica, a doutora Daniela Salomão, revela que apenas no ano passado foram realizados mais de 40 procedimentos desse tipo. Atualmente, existem, senhor presidente, 172 pessoas na fila de espera. Quero aqui ainda destacar as palavras da doutora Daniela Salomão, que ela detalha que em 2011 foram realizados 350 transplantes de córnea no DF, que se espera que neste ano possamos zerar esta demanda reprimida de cirurgias de transplantes de córnea. Portanto, eu cumprimento a Secretaria de Saúde, cumprimento as equipes que estão trabalhando nessa área de transplante, equipando Brasília e dando a Brasília melhores condições de poder atender a um público tão vulnerável, tão debilitado, na expectativa de que o poder público, através do Sistema Único de Saúde, possa oferecer um serviço a contento da necessidade da nossa população. Senhor presidente, são essas considerações que trago a essa casa. Obrigado.
Dando continuidade ao comunicado de lida, passamos a palavra ao deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de entrar na questão principal da minha fala no dia de hoje, eu quero, deputado Vazir, trazer mais notícias com relação à saúde pública do Distrito Federal. Hoje pela manhã eu tive uma reunião com o secretário de Saúde, doutor Rafael, com o doutor Rolão Montenegro, que é um grande cirurgião do hospital de base, e um pouco da reunião com o governador Agnello Queiroz. E o governador, deputado Eliano, ele tomou a decisão, que eu acho fundamental, de criar, que é uma luta, nós tínhamos aprovado aqui por 24 deputados na legislatura passada, da qual eu participei, nós tínhamos tomado a decisão aqui, deputado Siqueira Campos, de criar o núcleo de oncologia do hospital de base. E não foi implementado. E o governador determinou ao secretário Rafael que o núcleo vai ser criado, tanto está tomada a decisão da criação do núcleo, irá chefiar esse núcleo de oncologia do hospital de base, o doutor Rolão Montenegro, com uma parte importante, deputado Vazinha, que eles vão separar cirurgia de alta complexidade de oncologia num núcleo dentro do hospital de base a ser constituído. Eles vão encaminhar imediatamente aqui à Câmara Legislativa, porque precisa criar uns 3 cargos, né, para que esse núcleo aconteça efetivamente. Portanto, o que dizia o doutor Rolão Montenegro? Eu preciso de 30 leitos disponibilizados para operar de manhã à noite, durante 5 dias da semana, e a gente zerar, deputada Luzia, a questão da fila de pacientes de câncer no Distrito Federal. Portanto, eu saí de lá muito feliz, porque aquele hospital de base, ele prorrogou a vida da minha mãe por 12 anos. Ela teve um câncer de estômago e foi tratada no hospital de base e viveu mais 12 anos. Ela que só tinha expectativa de 1 ano de vida. Portanto, o carinho que eu tenho pelo hospital de base é algo muito importante, que eu quero parabenizar aqui o governador Agnello Queiroz, por essa iniciativa. É um ponto, uma notícia realmente alviçareira, deputado Michel, Vossa Excelência, que também é um homem preocupado com a saúde. Portanto, a criação desse núcleo de oncologia e cirurgia de alta complexidade, acho que é um marco na capital da República e tem que ser apoiado por todos nós. Eu concedo a parte à deputada Eliana Pedrosa.
Eu quero, nesse momento, então, parabenizar o governador do Distrito Federal, ao secretário Rafael, e a Vossa Excelência, porque desde o início dessa legislatura o senhor vem chamando a atenção para a necessidade da implantação do núcleo de oncologia no hospital de base. Eu penso que, neste momento, tudo que nós, brasilienses, aqueles nascidos aqui e aqueles de coração, desejam é que a saúde melhore. Então, eu acho que esse é um passo importante para pessoas que estão num alto grau de sofrimento, e eu louvo essa iniciativa. E até complementando aí a sua observação sobre o hospital de base, em que pese muitos falarem assim, olha, fala para os deputados, para os secretários, utilizar a rede pública de saúde e não os planos privados. Eu sempre, na minha casa, eu digo, olha, se qualquer um aqui ficar doente mesmo, que precise de uma cirurgia, que precise de alguma coisa, vá para o hospital público. Inclusive, os meus filhos todos nasceram ali no HMIB, né? E eu só tenho elogios a fazer, o atendimento, e nós sabemos, se tem muitas dificuldades, ainda é ali que nós temos mais condição de sobreviver. Porque nos hospitais privados, deputado Chico Vigilante, e o superintendente de uma grande rede foi à mídia para falar o seguinte, o hospital é lugar de morrer. Eu prefiro procurar os hospitais em que tenha muita dificuldade, mas onde o hospital é lugar onde a gente possa procurar a vida e não morrer.
Vossa Excelência tem razão, é exatamente isso. A gente procura um hospital para curar a doença e não para morrer no hospital. E a outra notícia importante, eu recebi hoje um telefonema da diretora do Hemocentro, deputado Vaznir. O Hemocentro conseguiu, está sendo concedido ao Hemocentro do Distrito Federal, o ISO 900. Portanto, é um dos primeiros hemocentros do Brasil que recebe essa marca, né? Portanto, ele agora passa a ter um selo. Será feita uma grande festa no dia 14 de junho, né, que é o dia do doador. E eu quero aqui parabenizar a doutora Bia, né, pelo trabalho importante. Depois eu pretendo voltar com mais dados a respeito dessa conquista do Hemocentro. Mas, para concluir a minha fala, deputado Michel, eu falei aqui durante 3 dias de que eu tinha conversado com o governador Agnello Queiroz, tinha sugerido ao governador Agnello Queiroz que fosse constituído um núcleo especial da Polícia Civil para investigar o crime organizado no Distrito Federal. E eu estou aqui de posse da portaria, que diz o seguinte, do decreto. Decreto do governo do Distrito Federal de 2012. Constitui comissão de delegados da Polícia Civil do Distrito Federal e da outras providências. Governador do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, que lhe confere os incisos 10º e 26º do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta. Artigo 1º. Fica constituída comissão especial destinada a acompanhar investigações policiais e reunir informações sobre a prática de crimes contra a administração pública e acessos ilícitos à comunicação de dados eletrônicos composto pelos seguintes delegados da Polícia Civil do Distrito Federal. 1. Diretor da Polícia Civil do Distrito Federal, que presidirá a comissão, e Vossa Excelência, que conhece o doutor Jorge, sabe da seriedade desse homem, que será o presidente dessa comissão. Delegado-chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública do Distrito Federal, DECAP. Delegado-chefe da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado no Distrito Federal, DECO. Coordenador da Coordenadoria de Inteligência e Estratégia da Polícia Civil do Distrito Federal. Coordenador adjunto da Coordenação de Inteligência e Estratégia da Polícia Civil do Distrito Federal. Artigo 2º. Compete à comissão constituída, nos termos do artigo 1º desse decreto, acompanhar os inquéritos policiais e demais investigações em curso na Polícia Civil do Distrito Federal relacionados à prática de crimes contra a administração pública e acessos ilícitos à comunicação e dados eletrônicos. 2. Apresentar relatório a respeito das investigações realizadas a que se refere o inciso anterior. 3. Apresentar sugestões de medidas administrativas destinada ao aprimoramento do controle e segurança da informação no âmbito do Distrito Federal, no âmbito da administração pública do Distrito Federal. Artigo 3º. A comissão especial constituída, nos termos do artigo 1º deste decreto, funcionará pelo prazo de 90 dias contados da publicação deste decreto, concluindo suas atividades com a apresentação ao governador do Distrito Federal do relatório e das sugestões previstas nos incisos 2 e 3 do artigo anterior. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º, esse decreto entra em vigor na data da sua publicação e foi publicado na data de hoje. Portanto, aquilo que eu anunciei de que o governador do Distrito Federal constituiria esse núcleo especial de delegados está constituído, formalizado e publicado no Diário Oficial. Eu acho que é por aí que as coisas têm que acontecer e essa é a demonstração efetiva de um governo que não tem medo de investigação, de um governo que quer efetivamente passar o Distrito Federal a limpo. Aqui, deputado Siqueira Campos, é um núcleo da Polícia de Estado. Não é Polícia Civil do governador, é Polícia Civil do Estado do Distrito Federal, coordenado pelo um delegado da mais alta competência e seriedade, que é o doutor Jorge. Portanto, eu, particularmente, deputado Eliano, estou muito satisfeito com a constituição desse núcleo, desse grupo especial de delegados, porque nós queremos acabar no Distrito Federal com essa molecagem que existe, com essa, eu não, queria até dizer uma outra palavra, mas não posso dizer aqui da tribuna, né? Porque é uma coisa que indigna todos nós. Não tem coisa pior do que ver os nossos telefones, deputado Siqueira Campos, sendo acessado indevidamente. Não tem coisa pior do que ver um secretário de Estado, como foi o caso do secretário de Segurança Pública, tomando café num local público, que é aquela padaria Bellini, e ser filmado e colocado como que fosse crime que ele estava cometendo. Portanto, esse núcleo especial de delegados, nós vamos passar o Distrito Federal a limpo e vamos acabar com esse tipo de prática que acontece aqui no Distrito Federal. Eu acho que daqui para frente, Brasília será outra. E eu não tenho dúvida, deputado Eliane, se precisar, ao final, se esses delegados chegarem à conclusão que tem que ter uma delegacia especial para investigar permanentemente essa situação no Distrito Federal que seja constituído. Agora, o que nós não podemos é ficar convivendo com esse tipo de práticas criminosas que aconteceram a vida inteira no Distrito Federal e que agora vai se dar cabo a tudo isso.
Dando continuidade ao pequeno expediente, comunicado de lido, passar a palavra à deputada Helena Pedrosa. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, só para deixar o registro nesse plenário, que o ano passado nós tivemos dinheiro voando no Buriti e deputada, até hoje
deputada,
a polícia...
Deputada Celina Leão, qual é a questão de ordem, por favor?
Vou fazer. Vou fazer a introdução, senão a Vossa Excelência não vai entender. E tivemos dinheiro voando, e eu já fiz um requerimento de informação.
Seria melhor no comunicado de parlamentar a senhora fazer o discurso da senhora a respeito desse assunto?
Não, porque o meu comunicado... Presidente, o comunicado de parlamentares não é sobre esse assunto. Eu posso concluir meu raciocínio para fazer o comunicado de parlamentar, questão
de
ordem?
Sim, senhora.
Gostaria de pedir, senhor presidente, para que essa casa encaminhasse um ofício à Polícia Civil, porque eu já fiz como representação e não chegou ainda, entendeu? A que foi atribuído aquele dinheiro e de onde veio aquele dinheiro? Seria essa a minha questão de ordem, senhor presidente.
Ah, sim. A senhora queria que nós, que a Câmara fizesse, só para que eu possa entender, que a Câmara fizesse um ofício da investigação do dinheiro... Uai, mas eu não fiquei sabendo desse dinheiro que voou, não, que eu estou precisando. Voou aonde? Agora eu fiquei preocupado.
Senhor presidente, no ano passado, nós tivemos dinheiro na sala do secretário de governo, do Paulo Tadeu.
Aquele dinheiro que foi jogado pelo
João
Dias. A senhora quer saber a quantas anda? A senhora já fez esse ofício?
Já fiz esse
ofício. A senhora tem cópia desse ofício?
Tenho ofício, tenho cópia, não chega informação. Inclusive, poderia entrar de crime de responsabilidade pela falta de informação.
A senhora poderia me fornecer cópia desse ofício que eu vou...
Fornecer, senhor presidente. Obrigada.
A senhora me dá a cópia desse ofício que eu vou atrás para a senhora.
Obrigada, senhor presidente.
Tá. Dando continuidade ao... Comunicado de líder, passa a palavra à deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, prezados colegas, a imprensa aqui presente, aqueles que acompanham essa sessão, eu quero fazer uma retrospectiva de alguns fatos acontecidos no início da greve dos professores e das manifestações dos policiais militares. Nós fizemos aqui uma audiência pública. Essa audiência pública foi proposta por mim a pedido do movimento grevista dos professores. E, surpreendentemente, porque eu vou falar surpreendentemente, porque essa é uma casa que é independente do poder executivo, e que todos deputados deveriam ser tratados iguais, inclusive, senhor presidente, eu estou encaminhando um pedido à mesa diretora para a mesa diretora pedir explicações ao Poder Executivo por que, quando a audiência é proposta por deputados da situação, vêm vários representantes do governo e ônibus e combis são colocados à disposição para trazer presentes aqui para a sessão. E quando deputado de oposição, eu tenho até foto, mas vou encaminhar com foto.
Só uma parte. Eu sou da situação e passo pelo mesmo constrangimento que a senhora. Então,
quando só deve vai ser se determinado... somar ao meu. Então, vou me restringir aos deputados do PT?
Ah, sim, sim.
Tá,
sim.
Então talvez aí fique mais fácil.
Eu quero me ombrear
a senhora. Da mesa diretora.
Eu quero me ombrear a senhora e dizer que quando eu também faço as minhas audiências, eu não tenho esse privilégio também que determinados políticos também têm.
Ótimo. Então, eu quero mais uma aqui, causa.
Tá?
E aí,
eu quero assinar para a senhora esse ofício.
Não, faço questão. Agora eu faço questão da sua assinatura. Porque a minha pesa muito pouco, a sua pesa muito, então eu acho que vai andar um pouco mais rápido.
Mais uma vez, então, eu quero me obrigar à senhora, que a senhora é uma mulher muito educada, para não me chamar de gordo, a senhora me chama de pesado.
Não, é membro da mesa diretora, eu sou uma simples deputada, o senhor é vice-presidente dessa casa. O peso que eu me referi é o peso do cargo que o senhor ocupa hoje. Mas eu propus essa audiência pública a pedido dos professores. Eu enviei convite para a Secretaria de Administração, enviei para a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Educação, enfim, não apareceu ninguém. Naquela audiência pública, eu estava com uma publicação do Diário Oficial do Distrito Federal, em que dizia o seguinte, que o Distrito Federal estava com índice de 46,10. Mais ainda, eu apresentei várias sugestões de locais onde poderia ser tirados recursos para poder atender aos policiais militares e aos professores. E eu disse naquela audiência pública, e está nas notas taquigráficas, se a publicação que saiu no Diário Oficial não estiver errada, o governo não está sendo sincero nas negociações. Ou o governo está mentindo nas negociações, ou o Diário Oficial está errado. E desafiei naquele momento, ou naquela hora, ou nos dias subsequentes, que qualquer membro do Poder Executivo me desmentisse. Ninguém apareceu. E agora, há dias atrás, eu soube por que ninguém apareceu. Porque no dia seguinte, eu encaminhei um pedido ao Tribunal de Contas do Distrito Federal que fizesse uma auditoria para saber se o índice de responsabilidade fiscal publicado no Diário Oficial estava correto. E aí me permita ler a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal. No Diário Oficial do Distrito Federal, número 83, de 26 de abril de 2012, parte relativa ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, foi publicado o resultado da análise do processo da Corte de número 19.951 de 2011, que trata do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo relativo ao exercício financeiro de 2011. Com base nessa análise, foi proferida a decisão 1564 de 2012, e que essa decisão determina o seguinte, determina ainda que o cumprimento ao disposto do artigo 59, inciso 2, parágrafo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, alertar o senhor governador do Distrito Federal e a Secretaria Federal que no terceiro quadrimestre de 2011 ocorreu a extrapolação de 95% do limite máximo de 49% estabelecido para despesas com pessoal do Poder Executivo local, devendo obedecer às disposições do parágrafo único do artigo 22, que diz o seguinte, o parágrafo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, é vedado, é proibido, o governo não pode fazer concessão de vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração a qualquer título, criação de cargo, emprego ou função, alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Contratação de hora extra, salvo no caso disposto do inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57. Portanto, com base na decisão do Tribunal de Contas e considerando o descumprimento do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, todos os atos do Poder Executivo, que eu elenco aqui, num projeto de decreto legislativo que protocolei nesta casa, que tem apenas um artigo, que diz o seguinte: ficam sustados a partir da data de sua publicação a aplicação dos decretos abaixo especificados. O que são esses decretos? São criações de cargos, deputada Gaciel. São criação de cargos. É aumento de estrutura, que pode ser até importante para o governo, mas que ele não pode fazer se o limite do índice da lei de responsabilidade fiscal for ultrapassado. Isso significa dizer o seguinte: as pessoas trabalharam, elas vão receber ainda pelo que estão trabalhando, como receberam nos meses anteriores. Mas o gestor público deverá pagar por isso. E aí eu alerto ao nosso governador: se ele não sabe, se ele ainda não leu, porque a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal já foi publicada desde o dia 26 de abril e até agora não tivemos a republicação do índice de responsabilidade fiscal no Diário Oficial do Distrito Federal. Então, eu estou informando oficialmente e vou fazer chegar ao governador hoje, é que ele não pode criar cargos agora e que esses cargos que foram criados têm que ser desfeitos até que o Distrito Federal se reenquadre na Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí eu começo a entender algumas coisas, deputado Siqueira Campos. Os médicos tinham uma data para receber as horas extras e não receberam. E aí, o que que eu vejo? Ele está esperando fechar esse próximo quadrimestre, né, que fecha agora no dia 30 de maio, para ver se o Distrito Federal preencheu a lei de responsabilidade fiscal. Está postergando várias despesas de pessoal. É só o que a gente pode entender disso. Então, eu estou pedindo aos meus pares que prestem atenção. Hoje não tem quórum, mas assim que tiver quórum, que nós votemos isso, para que nós possamos observar a lei de responsabilidade fiscal e a lei orgânica do Distrito Federal, que essa casa não pode descumprir. Por enquanto, o descumprimento é do governo do Distrito Federal. A partir do momento que nós todos aqui tomamos conhecimento, que fica registrado em notas taquigráficas, eu acho que todos os parlamentares têm que se esforçar para votar esse decreto legislativo e exigir que o governo mande as informações. Eu estou aqui com o meu presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e acho também que ele, com a sua competência, com a sua celeridade, haverá de pedir explicações ao governo do Distrito Federal. Uma parte para o deputado Gaciel Maia.
A deputada Liliane pediu uma parte primeiro. A senhora concede à deputada Liliane?
Era só para fazer um registro. Eu tinha pedido para a deputada Eliana dizer antes. Eu, como jornalista, e aqui venho acompanhando, os jornalistas todos têm acompanhado, né, o que se passa aqui na Câmara Legislativa, mas, de um modo especial, hoje eu quero registrar a presença do Edson Sombra e Mino Pedrosa, que, de uma forma independente, tem divulgando os bastidores da política do Distrito Federal. É só isso.
Deputada, eu agradeço a concessão da parte, apenas para explicar o detalhe, Vossa Excelência que tem na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, Vossa Excelência tem sido, posso até dizer, implacável, mesmo não tendo a formação de economista, mas implacável na análise de todas as contas do governo que vem para cá. E no que diz respeito a esse relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós sabemos que a Lei de Responsabilidade Fiscal é a receita corrente líquida, apurada, e tem um percentual, o limite prudencial do governo é de 46,55%. É uma fração aí, 46%. E o relatório apresentado deu 46,1, então alguns décimos abaixo do limite prudencial. Portanto, o relatório estando abaixo do limite prudencial, algumas substituições de funções poderiam ser feitas. Mas a questão que o próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal examina é o fato de que, em uma consulta feita pelo GDF, foi perguntado se o pessoal terceirizado do SLU poderia ser excluído do cálculo. E a consulta foi desde que, poderia sim, desde que os servidores do SLU, os garis que fossem do quadro permanente, fossem colocados num quadro singular extinto quando vagar. O governo realmente fez isso por recomendação, só que o governo fez de maneira retroativa. Então, o que o Tribunal de Contas do Distrito Federal está examinando para saber e questionando é se essa retroatividade feita pelo GDF, que foi um aditamento à recomendação feita, porque o normal é que se dê uma orientação e aquela orientação venha a ter validade a partir da data de que ela foi feita, foi que o GDF fez colocou esses cargos em extinção de maneira retroativa. Então,
está isso posto no decreto?
Não, e isso foi o que o Tribunal de Contas está questionando, é que exatamente a recomendação dada para que fosse feita essa exclusão, está certo? Mas ele está questionando se a forma retroativa como o GDF fez, se é válida ou não. Então, nós estamos aguardando nesse posicionamento a decisão do Tribunal de Contas do Estado. Eram essas informações que eu gostaria de
dar. Obrigada. Um segundo ponto da minha fala aqui, de liderança, eu quero abordar um pouco o que disse o deputado Chico Vigilante, da criação desse núcleo especial da Polícia Civil. Todos nós, pelo menos os da minha idade, temos lembranças ainda muito vivas das histórias da Segunda Guerra Mundial, embora não as tenhamos vivido. Mas também temos muito vivas a memória dos tempos da ditadura que vivemos. Eu espero, e até por conhecer a história da nossa Polícia Civil, até por conhecer, através do deputado Michel, a excelência dos currículos dos delegados destacados nessa comissão, que nós não estejamos fazendo apenas uma comissão para impor medo a essa minguada oposição de 3 mulheres, para impor medo aos poucos jornalistas que se permitem dar algumas notícias que não saem veículo algum aqui no Distrito Federal. E eu também lamento muito que um recém-empossado, secretário de comunicação, não, é aquele que fala pelo governador porque ele não sabe falar,
Porta-voz.
Hein?
Porta-voz.
Ah, o porta-voz do governador, o senhor Hugo, né? Aliás, o cargo dele foi criado, e, deputada Cassiel, até que o Tribunal de Contas refaça a sua publicação, o cargo do porta-voz é ilegal. O cargo do porta-voz é ilegal. E ele pode me instar na justiça porque eu aceito esse desafio. Agora, eu vou instá-lo na justiça e o desafio a provar o que ele está falando e que falou hoje para a imprensa. Que eu comprei uma testemunha contra o governador. Eu vou instá-lo, um secretário de Estado, porque porta-voz mesmo nessa ilegalidade deve se achar um secretário de Estado. Eu vou instá-lo a dizer que hora, que dia, quando, quem eu comprei como testemunha contra o governador. Está se brincando aqui no Distrito Federal e se brincando com vidas de pessoas honestas. Eu já vi muitas pessoas cometerem erros e dizer eu não fiz. Isso a gente vê a toda hora. Eu sou honesto. Isso a gente vê a toda hora. Mas eu nunca vi, em 59 anos de vida, uma pessoa errar e ir atrás de duas mães de família e dizer que essas duas mães de família têm que ser presas. Eu nunca vi isso. E, senhores deputados, se eu estivesse sentada aí, não fosse eu atacada, não fosse a deputada Celina, eu teria vergonha de não nos defender. Eu prefiro sair dessa casa a saber que os nossos pares aceitam isso. Hoje é conosco, amanhã vai ser com seus filhos. Porque é para isso que nós estamos caminhando no Distrito Federal. Esse é o caminho do Distrito Federal. Vão colocar a força, vão criar agora, já tem núcleo de operações de criminosas. E eu falava ontem, por que nós não estamos combatendo o tráfico de drogas com a mesma intensidade? Mas para a Celina e para a Eliana, precisa combater com essa intensidade. Elas são altamente perigosas. Por quê? Elas são procuradas por pessoas que dizem que as suas vidas estão ameaçadas, escutam a denúncia que tem que ser feita e depois dizem que nós compramos. Não fomos nós que vamos sacar dinheiro ali no BRB da SEB? Para quê? Não vou falar para quê. Para que eu vou falar? Não preciso falar. Não preciso falar. Por quê? Alguém vai lá no Buriti e joga um montão de dinheiro, não precisa falar. Todo mundo acha normal. Virou normal tudo nesse país. Tudo nesse país é normal. Tudo. Todos vocês se preocupem. A gente sabe que uma revista, um jornal, uma televisão é uma empresa comercial. Precisa pagar os seus impostos. Precisa pagar os seus servidores, seus funcionários. Precisa zelar pela continuidade das suas instituições. Mas não se esqueçam, senhores, que chega um momento que é muito grave. Foi um momento que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Todos tiveram indicativos, os governantes da Inglaterra, da França, de diversos países, e todos acharam, não é comigo, é lá na Poloninha. Um país de segundo escalão. E as tropas nazistas foram andando, e foram andando, e foram andando. E tomaram conta de toda a Europa. Quantas pessoas morreram. Eu não quero negar esse Estado brasileiro para os meus filhos. Eu não quero negar esse Estado brasileiro para os filhos até das pessoas que eu não conheço.
Deputada Eliana,
eu vou falar, não, depois eu lhe dou a parte, deputado. Eu vou falar com sinceridade. Eu prefiro ir para a prisão. Disseram que ia ter uma prisão aí? Venham agora. Trago as algemas. Eu prefiro ficar numa prisão e os meus filhos saberem que eu estou na prisão porque eu estou lutando por um mundo melhor, por uma Brasília mais honesta, do que ficar livre e ficar calada de tanta inquinidade. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Hoje eu faço para eu ter amor próprio. Hoje eu faço pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos seus filhos e pelos seus netos. Hoje eu quero ser presa. Hoje eu faço questão de ser presa. E, deputada Celina, vão comigo lá para a Polícia Civil, que é uma Polícia Civil da qualidade da nossa, que se prestou o trabalho de escutar uma pessoa que, por mais de 2 anos, vinha dando uma mesma versão para todos os meios de comunicação. Vide a reportagem. A reportagem não, mas a que foi publicada na época pelo jornalista da época, que está gravado também, o depoimento do senhor Daniel, que é igual o nosso, que é igual o nosso. E é dado de forma espontânea e não daquela forma constrangida como apareceu no vídeo que foi apresentado aqui nessa casa. Agora, só é possível isso que nós somos muito fracos. Eu falo que essa casa não tem liturgia. E por ela não ter mais liturgia, eu posso falar que nós somos bananas. Porque isso está afetando as nossas vidas. E nós não estamos percebendo. Não é uma questão de oposição, não. Isso não é uma questão de oposição, senhores. Não é. Vai acontecer isso na sua vida. Eu tive a minha vida nesse 1 ano e meio toda vasculhada. Eu tive a minha vida nesse 1 ano e meio que eu tive que tirar meus filhos de dentro da minha casa, que eu não sabia se era bandido que estava nos seguindo. Eu falei isso mais de 3 vezes aqui nessa tribuna. Em nenhum momento o líder de governo e nem o líder do PT, do Chico Vigilante, foi lá pedir uma comissão especial de delegados. Em nenhum momento. Agora, a hora que ele acha que o telefonezinho dele entrou, ali entraram o telefonezinho dele, agora precisa de uma comissão especial. Os meus filhos podem ser acuados. Eu tenho um filho que mudou de Brasília porque não conseguiu mais viver aqui. Mudou o ano passado. Mas tudo bem. É com a Eliana. É com a Polônia. Eu sou Polônia. E quero ser presa.
Com a parte, deputada Eliana.
Agora só pode falar, porque eu já acabei meu depoimento. Meu, já acabei aqui, já não tenho nem mais nada aqui.
Eu quero deputada Eliana. Eu quero me. Deputada Eliana.
Gostaria que a senhora. Até porque eu vou falar dentro da parte da fala de Vossa Excelência. E a deputada Eliana foi muito feliz quando ela coloca que isso não é uma coisa que acontece isoladamente. Isso é uma coisa institucional, deputada Eliana. Quando uma polícia civil se presta a ouvir uma pessoa que dá duas versões e ouvir só ela, e encerrar um inquérito e mandar para o Ministério Público do DF, eu fico pensando, sábio era talvez o Onofre, que um dia disse na casa do jornalista Edson Sombra que o governador do Distrito Federal iria sair no camburão. Eu acho que é para isso mesmo que começa a se desenhar a ida do governador. Por quê? Um governador que atenta, deputado Siqueira, contra o Estado Democrático de Direito, até porque, quando você pratica um crime, você tem que, pelo menos, ficar calado. O governador do Distrito Federal, por que que ele não representou na PGR, na Polícia Federal e só na polícia do quintal dele? Que quando a polícia do quintal dele solta qualquer coisa que denigre a imagem dele, ele troca general e põe para lá e põe para cá, e delegado sobe, delegado desce, e cai delegado. Pois eu quero falar uma coisa para a deputada Eliana Pedrosa. Eu vou até o final, deputado Siqueira. Sabe por quê? Porque eu pedi em todas as instâncias a apuração. E era com isso que o Agnello não contava. Agora, qualquer criança do maternal que conhecesse a história do Daniel, primeiramente, vamos fazer uma retrospectiva, o Agnello nem conhecia o Daniel. Depois, ele já virou financiador do Daniel, emprestava dinheiro. E aí, quando tem homens, jornalistas, que se prestam a dar informações, que talvez a grande mídia não tenha dado, são perseguidos, massacrados, são colocados aqui por deputados do PT como se fosse quadrilha. Quadrilha é quem contrata araponga, quem realmente sabe de um delito como comprar testemunha e aceita receber fita clandestina. E aqui eu quero fazer um desafio aqui. A fita que o deputado Chico Vigilante, deputada Eliana, disse que apareceu no gabinete dele, o Daniel, no testemunho dele, fala que quem entregou para o deputado Chico Vigilante foi o advogado dele. Quem mente, deputada Eliana? O deputado Chico Vigilante ou Daniel Tavares? Quem mente, deputada Eliana? O governador não conhecia o Daniel, depois emprestava dinheiro para o Daniel. Quem mente, deputada Eliana? O Daniel só é localizado pela Polícia Civil do Distrito Federal, na hora que quer, do jeito que quer. Tem parentes do senhor Daniel que moram lá em Valparaíso, que já procuraram o meu gabinete e querem depor, sim, na Polícia Federal. Na Polícia Federal. E eu vou falar mais, deputada Eliana. Eu sou franca a dizer que a montagem de um grupo especial da Polícia Civil é para esvaziar uma CPI que vai, sim, desmascarar criminosos que são acobertados pelo governador do Distrito Federal, que está dentro da chefia da Casa Militar. Porque um chefe da Casa Militar que assume que violou um sigilo de um deputado federal e que não é exonerado pelo governador, é porque o governador é cúmplice dele. Porque se fosse um governo sério, deputada Eliana, já estava na rua. Porque pecou com ele. Porque o Coronel Leão fez todas as partes de todas aquelas compras, ele participou de testemunha e de tudo. E esse grupo especial, que o Chico Vigilante se vangloria de ter criado aqui, talvez pode ser especial para ele. Mas para mim, deputada Eliana, que tem sofrido na pele o que nós estamos sofrendo aqui, é mais um grupo de repressão. É mais um de repressão, porque é comandado pelo chefe da quadrilha, pelo mestre, pelo 01. E eu vou falar mais. Vou falar sim. Até porque, se esse grupo fosse sério, você sabe que dia que ele tinha sido criado, deputada Eliana? No dia que veio à tona tudo isso. E não nas vésperas de uma CPI para ser criada. E o Araponga Mor agora se torna arapongado. E é vítima. E ganha página de jornal, diz que é vítima. É vítima aonde? É réu confesso, assumiu que violou. Agora que tem que ser vítima, para limpar a barra. Porque a CPI está aí nas barras do governo. Só que, até agora, a gente tem ficado sabendo aqui nessa casa, o jogo está muito limpo contra mim, contra a deputada Eliana. Só que vossas excelências aqui não sabem se esse canhão desse governo, estando em lista, está mirado para vossas excelências, não. Porque um governo fraco, cheio de denúncias como esse, precisa de ter um monte de deputado distrital pendurado aqui, ó, no Conselho de Ética, para tentar sobreviver. E ele, é isso que ele tem tentado fazer. Porque aqui, essa semana, semana passada, todo mundo aqui virou vítima de cachoeira aqui, menos o Agnello. E eu vou falar para vossas excelências. O que aconteceu ontem comigo e com a deputada Eliana é uma violação do Estado Democrático de Direito. Mas foi para o STJ e foi para cair na Polícia Federal. E isso vai ser investigado até o final. Como eu queria desde o começo. Era o meu pedido. E se fosse sério esse governo, ele tinha pedido a investigação na Polícia Federal. Ele tinha pedido na PGR. Ele tinha vindo aqui dar explicação. O problema é que os aloprados quiseram calar a boca do Daniel e resolveram comprar. E com chantagista, deputada Eliana, não tem preço que dá. Hoje é 1.000, amanhã é 1 milhão, depois é 10 milhões. E uma hora vem a verdade à tona, que ninguém aguenta ser chantageado por muito tempo. Eu posso ir para casa e dormir. A senhora pode ir para casa e dormir. O Agnello tem que se preocupar. Tem que falar agora, tem que criar os fatos políticos que ele está criando. Eu até gostaria que tivesse algum deputado do PT aqui hoje. Eu acho que a presença dos nossos blogueiros aí da oposição espantaram os petistas aqui do plenário. Eu queria que eles estivessem aqui hoje. Porque por muitas vezes, Edson Sombra, por muitas vezes, Mino Pedrosa, a coragem de vocês foi tida aqui nesse plenário, aqui, ó, por esses petistas, como se vocês fossem blogosfera criminosa. O submundo! Submundo, Sombra, submundo, Mino, é quem mente. É quem monta aparato policial para perseguir as pessoas. É quem araponga. É quem contrata Tomé, Marcelão para despachar com o chefe de gabinete do governador para arapongar todo mundo. Isso é um submundo. Não é eu, não é a deputada Eliana, não são vocês que estão fazendo o papel de vocês, que é denunciar e divulgar. Divulgar os atos que estão acontecendo no Distrito Federal. Eu acho que está na hora da gente ter um pouco mais de democracia na nossa cidade e respeitar. E aí, só para me encerrar aqui o meu aparte na fala da deputada Eliana Pedrosa, muito me espanta um papel de um porta-voz do governador. Tinha que ser porta-desvoz, porque faz um desserviço para o Agnello. Porque ele poderia se pautar em simplesmente defender o governador, com seriedade. É um moleque que esses dias para trás estava no Twitter assim, ora, 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 conheça aqui o deputado Francischini, uma história de 2009. Se fosse assim, eu tinha que ter trazido uma história aqui do Chico Vigilante, da época que o povo falava que ele fazia gambiarra. Se for assim, pegar a matéria do passado, vou chegar aqui e vou ler, olha a matéria aqui do gambiarra. Isso não é sério, deputada Eliana. Isso não é um papel de um porta-voz que hoje assume no jornal que nós somos criminosos. Criminoso é ele, que comete um crime de calúnia e difamação. E que não tem imunidade parlamentar para se esconder atrás, não, deputada Eliana. Vai ter que provar. Ele podia se limitar a defender o Agnello das mazelas que o Distrito Federal passa, na segurança, na saúde e na educação. E não sair atacando as pessoas. Eu, deputado Francischini, Vossa Excelência, que ele consegue contribuir ainda mais para o caos dessa cidade. Só esse o meu aparte, deputada Eliana.
Eu pedi um aparte na palavra da deputada Eliana, então vou fazer. Eu fico muito tranquilo para falar, porque, primeiro, eu não confundo as coisas. Eu sou da base do governo e sou amigo da deputada Eliana e sou amigo da Celina Leão, da deputada Celina Leão, então eu fico muito tranquilo para falar. Não tenho procuração do governador, e muito menos procuração da Polícia Civil, mas sou da Polícia Civil. E eu fico muito chateado com o que eu ouço, mas eu não posso deixar passar a defesa da minha gloriosa e bela Polícia Civil, porque tudo que tenho sou da Polícia Civil. Mas nós passamos por uma nuvem muito negra na Polícia Civil e não foi por falta de aviso. E dizem que quem me avisa, meu amigo é. E eu avisei. E, infelizmente, o que ocorreu foi num período que foi avisado. Vocês vejam que eu trabalho muito em cima de trocadilho. Mas eu garanto a vocês, e vou falar, pelo que a deputada Eliana falou, eu não poderia te falar uma parábola da ratoeira. E se nós não nos apegarmos à parábola da ratoeira, isso vai acontecer. Dizia que tinha uma fazenda onde tinha uma ratoeira. E onde tinha, não, onde a fazendeira comprou uma ratoeira. E o ratinho, desesperado, quando a ratoeira chegou na fazenda, correu para a galinha e disse: galinha, me ajuda, a dona da fazenda comprou uma ratoeira. A galinha virou e disse: não tenho nada a ver, ratoeira não pega galinha. O ratinho correu e foi para o porco e disse: porco, me ajuda, a dona da fazenda comprou uma ratoeira. O porco virou para o rato e disse: ratoeira não pega porco. O ratinho, desesperado, correu para a vaca e disse: vaca, me ajuda, a dona da fazenda comprou uma ratoeira. A vaca disse para o rato o seguinte: vaca não é pega em ratoeira. Assim, o rato, não sabendo o que fazer, ficou desesperado para um lado e para o outro e se colocou sozinho naquele lugar. Certo dia, a ratoeira foi armada e pegou uma cascavel. Pensem vocês. Por ironia do destino, a dona da fazenda foi tirar a cobra da ratoeira e a cobra picou a dona da fazenda. O senhor da fazenda, vendo sua esposa quase morrer, não sabendo o que fazer, disse: vou ter que matar a galinha, porque se eu não matar a galinha, minha mulher vai morrer. Pá, passou o pau na cabeça da galinha, matou a galinha para fazer uma canja. Lá se foi a galinha. A galinha morreu. Daí a pouco, a dona da fazenda não suportou, morreu. Como vinha muita gente para o velório, tem que matar o porco, matou o porco. Lá foi o porco. Daí a pouco, juntou um monte de gente para o velório, tinha que matar a vaca para dar comida para o povo que veio para o velório, morreu a vaca. Só ficou vivo o porco. Razão, ou seja, ou nós todos nos unimos aqui nessa casa, ou vamos morrer todos e só vai ficar vivo o rato. Moral da história, né? Nós estamos muito desunidos nessa questão. Se nós estamos preocupados, que aconteceu o que a senhora falou ali, se aconteceu com vocês duas, pode acontecer com qualquer uma. Estão requentando história minha de 2009, e eu sou da base do governo. Essa história serve ali, quer dizer, né? A história da ratoeira, né? Ou seja, ninguém aqui está preocupado. Ah, hoje é com a Eliane e a Celina. Ah, problema, qual o problema? Não é comigo que se virem as duas, né? Mas eu estou preocupado com vocês duas, vocês podem ter certeza. Então, eu acho, se o governo criou realmente, eu sou da base do governo e eu já disse, eu não tenho preocupação com isso. Eu não tenho preocupação. Não é porque eu sou da base do governo que eu sou capacho, isso eu falo em qualquer lugar. Eu sou da base do governo pela governança do Distrito Federal para que dê certo o governo. Porque eu acredito que Brasília não pode mais aprofundar-se naquele lamaçal que vinha antigamente, porque Brasília não merece isso. Não tenho medo de pular fogueira porque eu não tenho rabo de palha em lugar nenhum. Já me perguntaram aqui na tribuna se eu conheço o Dadá. Conheço o Dadá. Você conversa com o Dadá? Como é que eu vou conversar com o Dadá se ele está preso? Só se eu tivesse preso para conversar com o Dadá. Ah, você conversou com o Dadá outrora? Conversei, qual é o problema? Eu lá sei quem é bandido, quem não é bandido? Agora, veja se as minhas conversas com o Dadá outrora trouxe algum benefício, alguma coisa de bandido. Eu não sou bandido e não adianta querer me juntar a bandido, porque não vão conseguir. Não vão conseguir isso. Aí vem requentar coisa de tortura de 2009, mandar o Michel para o Conselho Superior. Não adianta querer vir, querer, não adianta. Eu sou uma pessoa idônea, eu sou uma pessoa que nada macula a minha imagem. Já tentaram pegar o nosso amigo Garcia Almeida, que é uma pessoa idônea. Ou seja, onde é que vai parar isso aqui nessa casa? Eu não tenho, aqui a casa, a crise não é nossa. Se alguém tem suas crises, que vão lá para o hospital de base, curar suas crises para lá, e não é aqui o lugar. Então, eu sou solidário às senhoras e quero dizer o seguinte, eu acho que foi criado esse grupo, eu acho que a polícia está numa nova era, eu acho que vocês duas foram vítima de uma polícia que queria mostrar serviço para o governador. Me desculpem falar. Eu acho que o governador, inadvertidamente, não porque não quis ser advertido, porque eu o adverti de quem ele estava colocando na direção da Polícia Civil. Eu o adverti, mas, infelizmente, muitas vezes os amigos têm mais voz ativa do que o próprio deputado, que é da base. E esse diretor da Polícia Civil fez essa parafernália dentro da Polícia Civil, que ela está pagando esse preço e ela não merece isso. Eu queria, de pronto, pedir desculpa a vocês duas, até porque o inquérito da forma, eu não conheço o inquérito policial da forma como está chegando, realmente, e eu tenho autoridade para falar isso, porque trabalhei com o inquérito policial, ele foi mal conduzido, se é da forma como está dizendo. Não há como se fazer um inquérito policial sem ouvir todas as partes. E sempre os governadores vêm quebrando a cara, porque sempre tem salvador da pátria. Não existe salvador da pátria, existe justiça. E é isso que eu sempre disse. Não existe salvador de pátria, existe justiça. Quem errou, paga. E aí, me desculpe, vocês são minhas amigas. Se vocês duas tiverem errado, tem que pagar. Agora, pagar se erraram. Se não erraram, pague quem errou. Não é ouvindo só uma parte que vai chegar à verdade real. A verdade real se faz ouvindo, investigando, chegando realmente o que aconteceu. Como é que se ouve dentro de um inquérito só uma parte e acha que resolveu o problema? Está aí o resultado. Mandando-se para o STJ, mandando-se para a Polícia Federal, passando uma Polícia Civil, que é uma polícia de décadas, uma polícia que tem idoneidade, isso eu posso dizer para vocês, que tem moral, por uma vexatória dessa. E eu queria pedir desculpa a vocês e queria que vocês não levassem a Polícia Civil, que vem fazendo um brilhante trabalho, uma Polícia Civil que é honrada no Brasil como um todo, quiçá até no mundo, por uns 3 meses que ela passou na mão, e aí me desculpe, de uma pessoa desvairada, de uma pessoa até sem tinência. E levar, porque a gente vai do céu ao inferno em questão de segundo. E a Polícia Civil, por causa do inquérito desvairado desse, está indo para o inferno. E nós não merecemos isso. Mas tudo vai vir à tona, e a verdade sempre sobrepõe a mentira. O bem sempre vai sobrepor ao mal. Quem fez essa maldade, quem fez esse erro, deverá pagar pelo erro no final. Agora, eu queria pedir às senhoras que deixasse essa investigação sair o resultado, que a gente não achincalhasse mais a nossa Polícia Civil, que a gente desse o nome aos bois. E a época que esse inquérito foi feito, o diretor da Polícia Civil naquela época era o doutor Onofre. O doutor Onofre não é digno, então, de estar à frente da Polícia Civil, tanto é que ele não está. E eu quero, querer que esse núcleo que está sendo feito não sirva para perseguir ninguém, não sirva para vir aqui acobertar mazelas de ninguém, que ele seja feito independentemente e puna quem tenha que punir e corte na carne quem tenha que cortar, se é do governo ou não, que ele traga às claras realmente o que tem e passa limpo o que está acontecendo, o que aconteceu no Distrito Federal. E eu vou dizer a vocês, a história da ratoeira não vai acontecer aqui. Porque eu, enquanto deputado que aqui estiver, e enquanto delegado de polícia, mesmo que aposentado, mesmo que o meu veneno ainda não mate, vocês podem ter certeza, eu vou estar aqui para que os fatos sejam esclarecidos. Doem a quem doer. Nem que eu tenha que sair da base, e eu estou falando aqui, quem quiser levar, pode levar. Nem que eu tenha que sair da base do governo, vocês podem ter certeza. Mas achincalhar a minha Polícia Civil, porque tudo que eu tenho na vida, eu adquiri lá, e adquiri lá com honra. E aí eu adquiri lá fruto do meu trabalho. E eu me emociono quando eu digo isso. E eu desafio qualquer um a dizer que algum dia eu fiz uma negociata enquanto policial, ou enquanto cidadão, e enquanto parlamentar. E eu não vou admitir agora. Mesmo estando fora da instituição, porque o aposentado está fora da instituição, alguém possa achincalhar o trabalho da Polícia Civil porque ela veio fazer mal feito o trabalho dela.
Eu estou aqui defendendo a Polícia Civil e quero que esses 3 meses de Polícia Civil que passou pela mão do doutor Onofre seja esquecido, porque esses 3 meses não podem servir pelos 30, 40, 50 anos que a Polícia Civil vem fazendo o seu bom trabalho. Então, eu queria pedir às minhas nobres deputadas e amigas que estão magoadas, e eu entendo realmente a mágoa de vocês, que deixem essa investigação, que agora deve ficar a cargo da Polícia Federal. E espero que esse núcleo realmente faça o trabalho dele, mas faça um trabalho isento, que eu já falei até para o governador, que eu estou na base do governador e não tenho vergonha de dizer, assim como digo que sou amigo de vocês duas, aonde quer que eu esteja. E digo mesmo, eu não confundo as coisas. A minha amizade com a oposição, que é a deputada Eliana e a deputada Celina, é minha amizade. E na minha amizade ninguém manda. E não confunde, a senhora sabe disso. A deputada Celina sabe disso. Defendo o governador, trabalho para que esse governo dê certo, mas a minha amizade com vocês é de coração. É amizade de respeito. É amizade de pessoa. A minha tendência ideológica, o meu trabalho ideológico é outro completamente diferente. Mas a minha Polícia Civil é a polícia querida. É uma polícia que eu trabalhei nela por 28 anos. E não admito que ela seja uma polícia de governo. Ela tem que ser uma polícia de Estado. Ela tem que ser uma polícia para esclarecer os fatos, para que traga à tona, doa quem doer. E eu já disse e torno a dizer isso sem hipocrisia. Se a minha mãe cometer um crime, eu não vou prender. Mas eu digo para vocês, colega, prenda. E eu viro as costas e vou embora chorar em outro canto. O meu filho, se cometer um crime, não vou prender. Mas os colegas tinham toda a autonomia para prendê-lo. Vou começar a arrumar um advogado para poder defendê-lo. Mas eu não vou. Eu mesmo ir lá pedir favor, não peço. Eu não peço favor em matéria de crime, não. Então, eu queria pedir às senhoras que nos desculpasse. Realmente, se o fato é da forma como eu estou vendo, se o inquérito é desta forma, eu quero pedir desculpa em nome da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu estou aqui vestindo e calçando a sandália franciscana e pedindo desculpa por esse inquérito tão malfadado como esse, se é desta forma, em nome que eu não tenho a procuração hoje da Polícia Civil, mas quero aqui me redimir desse tão malfadado inquérito que foi feito, não pelos policiais que aí hoje estão, que deverão ter vergonha desse inquérito, porque eu nunca vi um inquérito que houve uma parte só. Eu nunca vi um inquérito que houve só um lado da moeda, porque toda história tem 3 lados, o meu, o seu e o verdadeiro. Ele tem que buscar a verdade dos fatos. Inquérito que não busca a verdade dos fatos não é inquérito, é vergonha. E hoje, se é realmente desse fato, eu me sinto envergonhado de um inquérito tão malfadado como esse. Mas a verdade ainda vai vir à tona e nós veremos quem realmente terá que rir. Diz que quem ri por último ri melhor, apesar de rir sozinho, mas com certeza ri melhor. Eu agradeço a Vossa Excelência por estar me ouvindo e peço que a senhora desculpe realmente esses 3 meses de Polícia Civil. Mas a polícia é a cara do seu chefe. Quem vê a cara do doutor Onofre sabe qual foi a cara da Polícia Civil esses 3 meses. Muito obrigado pela atenção. A parte está com Vossa Excelência.
Eu quero, inicialmente, só fazer uma retrospectiva do que eu tenho, desde do início do ano passado, na sempre tese de que a unanimidade é burra, várias vezes comentado com colegas da própria base do governo, de que tanto a deputada Eliana, principalmente a deputada Eliana, porque é minha colega na Comissão de Orçamento, e em muitas vezes ela que dava o quórum na comissão para que fosse votado o projeto do governo, e pelo simples fato dela ser de oposição, e nós assumimos aqui com a bancada de 20, era 21 deputados, da base do governo, não havia a necessidade de se atacar essas pessoas. Que não era inteligente uma oposição pequena, mas uma oposição que até então vinha construindo, vinha criticando, mas vinha construindo no que era necessário a votação de projeto, a exemplo do que foi o crédito para a área de saúde, com a votação de vários outros projetos, que tanto a deputada Celina como a deputada Eliana votaram favoráveis, que não era inteligente que assessores do governador fizessem ou desenvolvessem uma política de esmagar uma minoria de oposição, porque não pode ser unanimidade. Agora, jamais me passou pela cabeça que isso ia atingir esses níveis. Sempre eu acho que poderia não sancionar um projeto, vetar, atrapalhar um pouco, mas para a parte pessoal, realmente, principalmente para mim, que tenho sofrido, que só passaria em mão de criança, isso ultrapassou os limites, porque deixou de ser um tratamento que se tem de situação e oposição para ser um tratamento pessoal. Eu acho que o governador Agnello, nesse aspecto, está mal assessorado. E nós tivemos alguns assessores, e eu conheço vários policiais civis, e eu acho que a corporação não pode ser de maneira carimbada por isso, porque existem excelentes profissionais, sérios, respeitados, dentro da Polícia Civil, é que nós jamais imaginaríamos que ia chegar a esse nível. É muito esforço de alguns assessores do governo para que o governo dê errado. Tem muita gente se esforçando. Eu acho que o governador Agnello deveria parar um pouco, olhar do lado. E eu torço para o governador Agnello dar certo, porque eu fiz parte da campanha de Agnello, sou base do governo Agnello, mas eu acho que existe um grupo que conspira o tempo todo para poder atrapalhar. Porque esse tipo de sugestão, para tentar esmagar uma oposição que é minoria na casa, oposição que durante o ano passado todo, em muitos dos projetos, ajudou o governo, não pode ser uma atitude sensata. E eu acredito que, a essa altura do campeonato, todos eles devem estar sabendo que não é uma atitude sensata. Primeiro, politicamente errado. Porque se trata bem uma oposição pequena, não dá relevo a essa oposição. Hoje as duas deputadas têm relevo, têm discurso. O discurso que a deputada Eliana Pedrosa fez aqui, se a TV Câmara tivesse no ar, se ela se candidatasse amanhã a senadora, podia o TRE preparar o diploma. Não só pela sinceridade, não só pela emoção de uma pessoa reconhecidamente competente, uma pessoa reconhecidamente uma mãe zelosa, uma pessoa reconhecidamente que muito trabalho prestou a essa cidade. Então, não pode ser. E eu tenho dito isso à liderança do governo, tenho dito a vários deputados do PT. Por que tanto esforço para atrapalhar o governo? Que tipo de assessores são esses que dão essas sugestões para que o governador aja dessa maneira? É se esforçar muito para o governo dar errado. E, politicamente, é não entender bulufas. Porque, é o que eu disse, se hoje tivesse aqui uma TV mandando para toda a população do Distrito Federal, sairia as duas como heroínas daqui. Pena que a TV distrital não esteja no ar, tá certo? Para que realmente seja reconhecido o mérito dessas deputadas. Independente de ser oposição, exemplo do que Vossa Excelência disse, são pessoas que têm um comportamento aqui com os demais parlamentares e comportamento em muitos projetos importantes do governo, de ajuda ao governo. E eu acho que as deputadas não mereciam o que estão passando. Portanto, esse é apenas o registro de alguém que, há dois ou três dias atrás, e agora praticamente é uma rotina, porque 30 em 30 dias inventam uma mentira e eu tenho que vir me defender. Então, alguém já calejado nessa caminhada. Mas, apenas do ponto de vista e da experiência política, dizer é muito pouco inteligente fazer o que estão fazendo com as duas deputadas. Tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista humano. É isso que eu gostaria de falar.
Eu concedo uma parte ao deputado.
Não, eu vou Campos, fazer eu uso... Eu vou, Eu vou fazer logo...
E acato os apartes dos deputados.
Eu vou fazer uso da fala dos líderes e aí eu faço comentário da sua palavra, porque já está... Pode concluir.
Obrigada, deputado Siqueira Campos. Agora, eu fiquei muito nervosa, deputado, e estava muito emocionada, estou, e quero agradecer suas palavras. Em todas as minhas falas, eu não desmereci a polícia, estranhei apenas o comportamento neste caso. Quero agradecer as palavras do deputado Gaciel Maia, agradeço as suas palavras. Agora, eu chamo a atenção, porque... Quando eu fiz essa fala, ela está sinalizando que pode ter um aparelhamento do Estado. Agora, também tem um sinal hoje que parece que estão aparelhando a Câmara Legislativa. Porque a hora que eu comecei o meu pronunciamento, foi interrompida esse sistema precário que foi instalado de transmissão aqui da Câmara Legislativa. E vou encaminhar à mesa diretora que se apure os responsáveis. Muito obrigada.
Eu fico preocupado com tudo isso, porque a senhora está falando, a questão de transmissão foi interrompida?
Interrompido durante a minha fala. A transmissão da Câmara,
site. Caiu o site na hora que a senhora está... É o site?
É. A transmissão, que é precária, que está sendo feita via web, no momento do meu procedimento, foi tirada do ar.
É muita coincidência, né? Vamos fazer igual aquele pronunciamento da novela, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Complicado, né? A senhora manda um comunicado para mim, viu, deputada? A senhora manda um comunicado para mim, porque a CMI está sobre a batuta da vice-presidência, e eu vou pedir por escrito para a CMI o que aconteceu nesse momento, para que nós saibamos o que aconteceu, justamente, é muita coincidência, realmente. Né? O senhor vai falar agora. Eu realmente, o pronunciamento de Vossa Excelência realmente foi muito emocionante para nós. Eu, enquanto presido esta sessão, eu realmente, há um ano e meio, eu pela primeira vez eu me emocionei também. E a senhora pode ter certeza que eu estou solidário com a senhora, solidário com a deputada Celina Leão. E a minha parte também foi emocionante, mas a melhor parte dessa história toda foi a da Gaciel. Porque realmente o HCL falou, com poucas palavras, tudo aquilo que a gente tem que ouvir. O governo realmente está equivocado na questão... Quando eu digo governo, não é o Agnello, porque eu acho que ele está mal assessorado. Porque se a gente conversa com o Agnello, a gente vê que não parte dele essas coisas. Eu não consigo ver. No Agnello, senhora me desculpa, não é puxando o saco do Agnello, mas eu não consigo ver no Agnello essas atitudes. Porque quando eu converso com ele, eu não vejo nele essas atitudes. Eu acho que o que está acontecendo com ele são salvadores da pátria. E eu já pedi para ele, governador, tira esses salvadores da pátria de perto do senhor. Isso aí eu falei para a senhora, é esse cara que chega. Deixa comigo, governador. Deixa comigo que agora eu resolvo o problema, porque eu sou cana quente. Esse pessoal agora vai me pagar feio, só deixa comigo. Essas duas opositoras, o senhor, agora eu resolvo o problema. E aí dá essas coisas. A senhora pode ter certeza. É isso. Porque eu não consigo... Olha que eu tenho 28 anos. Eu não consigo ver nele, na pessoa dele. Mas a senhora sabe que quando a gente é mal assessorado... O culpado é a gente, não resta dúvida. Mas na pessoa dele eu não consigo ver isso, porque, gente, aí vem um, como a senhora diz, aí vem um porta-voz e fala uma coisa. Ah, meu Deus do céu, tem que ter uma conversa séria para resolver esse problema. Eu vou passar a palavra para o senhor. A palavra está com o senhor.
Deputada, se ela me permitir.
Pois não, deputado Siqueira.
Olha, deputado, eu sou um parlamentar que vim para a base do governo e gosto de dizer as minhas posições. Né? Eu me preocupo muito quando nós olhamos para países como Venezuela e o que está se tornando hoje a Argentina. O que foi que aconteceu com a Alemanha, como a senhora muito bem falou no seu discurso. São sinais. Nada acontece por acaso. O jogo da democracia é um jogo que o contraditório tem que existir, às vezes agressivo, às vezes pesado, mas, acima de tudo, com respeito à democracia e às regras e os procedimentos legais. Tá? Não é correto, não é justo quando, para calar um adversário, se usa da força e muito menos de procedimentos ilegais. Nesse aspecto, se a casa inteira vai silenciar, eu nunca vou ser conivente nem estar em silêncio. Estou de pleno acordo, sou solidário com Vossa Excelência. Isso não pode acontecer, porque hoje o que acontece com a Vossa Excelência, amanhã pode acontecer com qualquer um de nós.
Muito obrigada, deputado. E só falar, eu talvez possa ser assessores, mas ontem o governador esteve no programa Balanço Geral da nossa TV Record e ele disse que foi comprada uma testemunha na minha casa.
Sim, mas o que eu digo é o seguinte...
O governador não está tão isento assim, porque ele sabe que não foi comprada uma testemunha contra ele na minha casa. Ele sabe.
Não, eu sei. Muitas vezes a gente quer defender o indefensável. Quando eu tento defender o indefensável, eu me exponho também. Não tem nem o que falar. Vamos encerrar a sessão. Dou por encerrada a presente sessão.